A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Hoje é dia 31 e o mês de agosto se despede. O quadro em que as instituições funcionam e o presidente da República luta para se defender, ainda que na base da insinceridade, instala o país numa espécie de normalidade emergencial. É preocupante que o presidente Lula continue se esquivando de uma discussão aberta sobre os problemas revelados no governo e no PT. Lula insiste em dar maior peso às denúncias não comprovadas do que às malversações evidentes. A qualquer momento pode vazar, por um dos muitos buracos abertos, alguma nova denúncia que afete este equilíbrio precário. Severino Cavalcante faz o jogo do atraso e beneficia o governo. E a situação de José Dirceu se complica. A do ministro Palocci não é das melhores. TV Digital. O editor do Observatório da Imprensa Online, Luiz Egito, destaca uma inesperada tomada de posição do ministro das Comunicações, Hélio Costa, sobre televisão digital.
O Comitê Consultivo do Sistema Brasileiro de TV Digital reuniu-se em Brasília na segunda-feira, com a presença do ministro das Comunicações, Hélio Costa. Neste encontro, o ministro declarou-se francamente favorável aos estudos para o desenvolvimento de modelos de negócios e serviços adaptados à plataforma digital. Essa posição foi uma surpresa para alguns setores do segmento audiovisual, que tinham uma outra imagem do ministro. A certa altura, ele disse, aspas, "Para ver em alta definição simplesmente o que já temos no ar, então não é preciso alta definição", fecha aspas. E os integrantes do comitê perceberam nisso um sinal do governo em direção a algo capaz de promover a dinamização do setor e o atendimento de importantes demandas sociais. O fato é que estamos diante de uma oportunidade única para criar modelos adequados de conteúdo e de ação social no âmbito da tecnologia digital. Isto poderá colocar o país na vanguarda do desenvolvimento da TV digital no mundo, e o tempo urge. Este é um dos tantos assuntos da edição online do Observatório.
A causa secreta. O Alberto Diniz mencionou ontem no programa de televisão do Observatório da Imprensa um paradoxo. A Veja, desta semana, celebrou na carta aos leitores uma vitória obtida no Supremo Tribunal Federal contra um advogado que movera processo à revista sob a acusação de que uma reportagem afetaria a segurança nacional. O voto contra a censura dado pelo ministro Celso de Mello foi comemorado pela revista e aplaudido por outros veículos, mas ninguém disse o nome do advogado nem qual foi a peça objeto de ação no Supremo. Os leitores não podem nem sequer apoiar a revista por desconhecer o que aconteceu. O pedido de processo penal tinha como alvos o presidente do Conselho de Administração da Veja, Roberto Tívita, o jornalista Marcelo Carneiro e o colunista Diogo Mainardi. O texto que mobilizou o autor do pedido, o advogado Celso Marques de Araújo, foi publicado por Mainardi em 3 de agosto, sob o título "Quero derrubar o presidente". Floração de blogs. Ontem, a discussão no Observatório na televisão foi sobre a inovação provocada pelos blogs na crise do Mensalão. Surgiu agora um blog com o nome de Marcos Valério, mas a notícia dada pelo Globo Online não esclarece se o autor é o próprio ou algum gaiato, o que é mais provável. O Anselmo Góes noticia hoje no Globo a criação de um blog de amigos de Zé Dirceu. Nesta guerra, entram todas as armas. Maquiagem de produtos, assunto que a mídia trata de modo ainda relativamente tímido. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça puniu 32 empresas em processos de maquiagem de produtos alimentares, de limpeza, higiene, perfumaria e medicamentos. A Unilever foi a empresa que sofreu o maior número de punições, 7. Seguem-se Nestlé e Kraft Foods, PepsiCo do Brasil, Carrefour, Gillette do Brasil, Balduco e Laboratórios Farmaervas. A Johnson & Johnson anunciou que vai recorrer à justiça contra a multa aplicada. A entrevista falsa do Gugu. O apresentador do SBT Gugu Liberato fez acordo com o Ministério Público de São Paulo para encerrar uma ação civil. Vai pagar multa de R$ 750 mil, em 12 parcelas, por ter apresentado em 2003, no programa Domingo Legal, uma entrevista forjada com falsos integrantes de uma facção criminosa paulista, um desses comandos organizados nas cadeias. Atores encapuzados faziam ameaças a apresentadores de outras emissoras de televisão, apologia ao crime e um primor de irresponsabilidade. Gugu Liberato ainda responde a processo criminal. Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.